Entrevista.
É isso mesmo, saúde, educação, né? Falando também sobre as nossas crianças, uma pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, tem gerado resultados promissores na melhoria da comunicação de crianças com transtorno do espectro autista. A iniciativa, que já está sendo testada, utiliza aplicativos educativos com sistemas de imagem e voz, garantindo mais vocabulário e uma melhor interação, né, dessas crianças com os seus cuidadores. A responsável pelo projeto é a professora da Faculdade de Educação da UERJ, a professora Kátia de Figueiredo Walter, que já está na linha conosco e conversa com a gente a partir de agora, explicando um pouco desse projeto, né, e desse avanço, desses resultados promissores com essa pesquisa que recebeu o nome de Vamos Conversar. Não é isso mesmo, professora Kátia? Seja bem-vinda. Então, vamos conversar a partir de agora.
Ok, um bom dia. É isso aí, né? Gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho dessa pesquisa. Ela ainda está em andamento, né?
Uhum.
E a gente tem o apoio da FAPERJ e também da UERJ, né? E é uma pesquisa que a gente já, no Brasil, né, ela está como pioneira ainda. Nós não temos ainda muitas pesquisas com esses dispositivos geradores de fala, né?
Sim.
Que, na verdade, são recursos como iPad, iPhone, tablets, enfim, qualquer aparelho desse com uso, na verdade, usando como um dispositivo gerador de fala para pessoas que têm dificuldade de falar, de se expressar, de interagir, como é o caso das crianças que têm o transtorno do espectro autista.
Certo. Antes da senhora desenvolver um pouquinho mais aí, contar tudo para a gente, eu vou incluir na nossa conversa o Dylan Araújo, meu colega, que está aqui também e vai participar com a gente.
Bom dia, professora.
Okay. Bom dia.
Então, a senhora já comentava, né, falando aí sobre o uso desses dispositivos geradores de fala para esse processo com as crianças autistas. Explica para a gente, então, professora, né, eu sei que a pesquisa ela está sendo iniciada, né, já está sendo feito um teste com uma criança de 6 anos. Conta para a gente o que tem sido alcançado e de que maneira, né, de que maneira esses dispositivos estão sendo utilizados.
Bom, a gente tem aí bastante avanço aqui no Brasil, sobretudo, né, lá na UERJ, a gente tem o nosso laboratório de tecnologia assistiva e comunicação alternativa, o LATECA, né, coordenado até pela professora Leila Nunes. A gente, e mais a colega Carolina Chile, a gente já vem trabalhando já há muito tempo com a comunicação alternativa, com o aplicativo, de uma forma que a gente chama baixa tecnologia, com cartões de comunicação, onde essas crianças ou pessoas que têm dificuldade de falar, né, de se expressar por meio da fala, utilizam esses cartões que têm imagens e que têm, geralmente a gente usa imagens de algum programa, são pictogramas, que vêm sempre com a escrita, e eles utilizam, por exemplo, para formar sentenças, para expressar o que eles desejam, o que eles necessitam, para engajar num diálogo. Uhum. Então, a gente já tem esses resultados, né, que vem, a gente já vem vendo assim, a importância da comunicação alternativa, que inclusive vem ajudando a desenvolver e organizar melhor a fala.
Uhum.
Né? E aí, o dispositivo gerador de fala, ele é mais um recurso, né, que são esses pictogramas, essas imagens dispostas, né, nesse tablet, ou nesse iPad, ou nesse celular, onde a gente trabalha com eles a construção de uma sentença, mostrando para eles que eles têm ali uma possibilidade de comunicar, diferente talvez daqueles que geralmente utilizam, que muitas vezes eles têm essa dificuldade de comunicação e apresentam distúrbios de conduta, como empurrar os professores, os colegas, os próprios pais, retira da mão o que eles desejam sem solicitar. E a gente está intermediando nossa interação com eles, com esses recursos, e mostrando para eles que eles podem ali dizer para a gente, né? Por isso que chama Vamos Conversar, que ali a gente pode iniciar um diálogo, né? Estabelecer aí um vínculo de comunicação com esse recurso, aonde eles vão ali buscar as imagens e dizer o que eles necessitam, responder o que a gente solicita, o que a gente pergunta. E isso tem mostrado que eles vêm diminuindo comportamentos inadequados e engajando mais em relações comunicativas mesmo, no diálogo com seus pares ou com seus os familiares ou mesmo na escola. A gente também tem visto esse resultado, né? Então, é algo promissor. Essa criança que eu tenho, né, desenvolvido, ela começou com 6 anos. Eu estou fazendo um estudo com 3 profissionais, por conta até da pandemia, né?
Sim.
Era para ser desenvolvido no laboratório na UES, mas a gente está indo na residência deles, né? Já justamente por conta da pandemia, a gente teve que adaptar. E eu estou avaliando com 3 profissionais diferentes, começando com um, depois o outro, e a gente está vendo assim o quanto que essa criança tem mudado a sua forma de expressar, tem ampliado, tem generalizado, está começando a usar o dispositivo em outros lugares. Agora, por exemplo, eu já vou começar a orientar a escola e os outros profissionais, como terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos que estão usando, já estão vendo resultados também. Então, a gente está na fase de coleta de dados ainda, né? Organizando todos esses dados, depois eu vou analisar. E, com certeza, ele já demonstra, né? Ele já está demonstrando um resultado favorável para que a gente possa aplicar em outras crianças, né? Que a gente possa ampliar essa pesquisa para mais pessoas, para mais participantes e divulgar melhor, né?
Muito interessante. Agora, para chegar até outras crianças, imagino que tem um trabalho também de diagnóstico, considerando que dentro do espectro do autismo a gente tem uma variedade, né? Uma singularidade de crianças, de indivíduos com características semelhantes, mas também com diferenças. Como é esse trabalho de diagnóstico para poder futuramente, né, fazer com que o aplicativo também tenha bons resultados, bons desempenhos para as próximas crianças que devem vir a fazer parte do estudo, professora?
É perfeito, acho a sua colocação foi perfeita, da gente entender que quando a gente está falando de um espectro, a própria palavra já diz, são pessoas que têm diagnóstico, mas que têm características muito diferentes. Na verdade, todos nós somos diferentes,
sim,
né? Mas dentro do espectro do autismo, a gente tem aí uma diversidade mesmo. Para quem que ele, na verdade, vai ser indicado e a gente tem visto bons resultados? Para aquelas pessoas que estão dentro do quadro, do espectro do autismo, que tem o diagnóstico, tá? Mas que não desenvolveram uma fala funcional. O que é fala funcional? É aquela que fala mesmo da criança solicitar o que ela quer, avisar o que está acontecendo, ela entrar em relações de diálogo, resposta, né? E pergunta com os pais, com os pares. Então, mas são aquelas crianças que a gente vê que falam ou palavras isoladas, aquelas palavras não estão contextualizadas, então a gente não entende direito. Então os pais sempre relatam, eu não entendo o que meu filho está querendo, eu não estou entendendo. Ele me empurra, ele grita, ele às vezes se morde, né? Ele tem comportamentos às vezes autolesivos. E a gente percebe a angústia dessa criança que quer se comunicar, mas não consegue organizar, né? E a gente tem esse quadro dentro do espectro do autismo, que ela tem essa dificuldade mesmo de interação com o outro e organização da linguagem, né? Para poder expressar o que ele quer dizer. Então, às vezes, ele fala as palavras ou fala uma frase que a gente não entende. E a gente tem visto que a comunicação alternativa tem ajudado muito a eles organizarem essa dificuldade até de quando querem falar alguma coisa. Então, a própria comunicação alternativa tem auxiliado muito na organização da fala, ou quando essa fala não aparece, a gente tem visto que quando a gente entra para a comunicação alternativa, a fala começa a surgir. E nesse caso do dispositivo gerador de fala, que nada mais é que algo que você aperta uma tecla e ela fala, e sai o som daquilo que eu estou desejando, né, que tá escrito naquela imagem que representa, a gente tem o feedback auditivo, a pessoa consegue ouvir aquela mensagem e ele consegue, às vezes, repetir. E essa criança que eu estou avaliando vem mostrando isso. ele falava algumas coisas, mas nunca com uma, nunca assim, sabe, muito difícil mesmo falar o que ele estava desejando. E agora ele começou a falar algumas palavras, a falar algumas sentenças, já está fazendo frases que já estão com sentido, que estão contextualizadas. Então, a família tá muito feliz e percebendo que essa fala está emergindo, né? Como se ela viesse já de uma forma mais organizada e mais contextualizada. Então, isso realmente tem. Mas a gente, para ampliar para mais pessoas, nós temos que depois, né, abrir aí para novas. E vai depender mesmo, a gente tem grupos, né, de participantes com determinada idade. Então, eu estou fazendo agora com um grupo de criança, eu estou com uma criança pequena. Então, a gente vai ter que testar depois em adolescentes, em adultos. Então, eu acho que essas etapas que a pesquisa exige, esse rigor, né, a gente tem que aguardar. Mas, com certeza, eu tenho muita... Nosso grupo tem muita ansiedade de estar ampliando isso. E, é claro, né, toda pesquisa, o objetivo é que realmente, se ela tem bons resultados, é que ela atinja maior número de pessoas. Né?
Com certeza, professora. Eu imagino, né, a alegria dessa família com esses resultados alcançados com essa criança. Né? A gente está falando de uma criança, mas isso traz esperança, com certeza, porque... Essa angústia, né, deve ser muito grande desse processo de comunicação que acaba não acontecendo, né, a graus e níveis diferentes, como a senhora bem explicou, mas, em geral, essa é uma grande angústia das famílias, dos cuidadores de crianças autistas, né? Essa dificuldade da interatividade, da comunicação. A senhora já mencionou um pouquinho, né, sobre a possibilidade desse projeto ser expandido. Isso também depende de financiamento, né? Tem alguns desafios aí, mas a gente torce para que seja expandido. Mas as pessoas que estão nos ouvindo e querem saber um pouco mais, né, e querem entender mais e talvez, de alguma maneira, tentar acessar e buscar a possibilidade de trabalhar dessa forma com a sua criança, a senhora indica algum canal, de alguma maneira pode acessar mais a pesquisa e buscar mais informações, professora?
Ah, com certeza, pode seguir a gente nas redes sociais, o LATECA, né? É, Laboratório de Tecnologia Assistiva e Comunicação Alternativa da UERJ, né? Ele está tá no PROPED, no Programa de Pós-Graduação em Educação, e a gente tem canais no Facebook, no Instagram, e sempre temos lives. E lá dentro também temos um site do LATECA, que também é fácil acessar, LATECA UERJ, que você também, a gente tem ali nossas publicações, tem alguns livros online, tudo de acesso gratuito. E com certeza, né? Eu acho que a gente, assim, muitas pessoas nos buscam. E o que eu posso deixar, assim, né, de uma mensagem bastante motivadora para essas famílias, é pensar que quando tiver um filho, tiver uma pessoa, conhecer uma pessoa que tenha dificuldade com autismo, que tem dificuldade de falar e que a fala não está comunicando, né, de uma forma clara, que a comunicação alternativa é a saída. Isso pesquisas internacionais e nacionais vem mostrando essa forma alternativa, que são cartões, que são pictogramas, que são cartões, você pode fazer uma pranchinha com cartões que você recorta, que você cola, e fazer pranchas de comunicação. Isso já traz resultados promissores. Então, essas famílias, sabe, nós temos parcerias com a rede municipal também de educação, a gente tem bastante pesquisa dentro da rede municipal e com resultados bastante também promissores no uso da comunicação alternativa. Eu acho que essas famílias têm que buscar essas alternativas com seus profissionais, com os professores, com a rede de saúde e educação, né, trabalhando em conjunto. A gente tem que buscar essas soluções e esses caminhos da intervenção por meio da comunicação alternativa. Também temos a Associação da Comunicação Alternativa, que é a associação, chama ISAAC, né, que é a International Society for Argumentative and Alternative Communication, mas a gente tem um capítulo brasileiro que eles podem procurar também na ISAC Brasil, que é algo que também traz assim, resultados muito, muito bons. Né? Então, a gente tem profissionais que trabalham, enfim, nós temos essas alternativas.
Excelente, professora. Muito obrigada. Tá aí então as dicas para você buscar mais informação também, né? Dadas pela professora Kátia de Figueiredo Walter, da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que conversou com a gente sobre essas pesquisas, né? E o uso desses dispositivos para melhorar a comunicação das crianças com transtorno do espectro autista. Obrigada, professora. Muito esclarecedora as suas falas, né, muito esclarecedoras, e a gente agradece muito a participação.
Eu que agradeço, e a participação também da gente divulgar, né, e estar informando a população. Vocês têm um papel importantíssimo. Muito obrigada pela oportunidade.
Obrigado, professor. Um abraço.
Um abraço.